Gostávamos que o prazo fosse um bocadinho mais alargado, mas também temos a consciência que não é possível, dentro do Parlamento, conseguir essa unanimidade, portanto, 2 semanas seria o mais realista. E pronto, da minha parte é essencialmente isto. Muito obrigada pela oportunidade.
Muito obrigada também pelo contributo e aquilo que nos quiserem partilhar connosco, naturalmente, nós agradecemos. Passo então agora a palavra a Ana Fidalgo Miguel, Observatório da Violência Obstétrica.
Boa tarde, obrigada pelo convite. A minha colega Carla já disse quase tudo. Estás desculpada. A doutora Anabel também. Eu gostava só de frisar que eu lido realmente com algumas adolescentes que tiveram que recorrer à IVG e a grande maioria delas não sabe o que é que há de fazer, ou seja, onde é que se dirige, o que é que tem que fazer, com quem é que tem que falar. Por isso, é mesmo preciso haver um maior investimento nos cuidados primários de comunidade, de proximidade, para fazer essa ponte depois, se necessário, para o hospital ou não, porque nós também sabemos que é possível as enfermeiras especialistas fazerem uma IVG medicamentosa a nível de cuidados primários sem terem que recorrer ao hospital. E queria só falar, a Carla falou um bocadinho, sobre a questão do planeamento familiar. A questão do planeamento familiar continua a ser centrada nas raparigas, como se as mulheres tivessem que ser as únicas a preocuparem-se com o planeamento familiar. E nós sabemos, pelos últimos dados, que, por exemplo, os rapazes cada vez utilizam menos preservativo, a razão pela qual as ISTs têm aumentado bastante. Por isso é importante também, a nível de centros de saúde, que o discurso não seja só orientado para as raparigas e para as pílulas, para elas não engravidarem, seja também orientado para os rapazes, porque é muito raro ver um rapaz a ir a uma consulta de planeamento familiar no centros de saúde, não é? Eles não engravidam, mas engravidam.
Exato.
E depois, novamente, era mesmo importante conseguirmos chegar às escolas, porque eu às vezes na brincadeira costumo dizer que há adultos que já estão mais ou menos perdidos, mas os jovens nós ainda conseguimos agarrá-los. E era mesmo importante conseguir mesmo aplicar a tal saúde sexual nas escolas que se fala há tantos anos, mas continua sem se conseguir fazer nada, e falar destas questões com os jovens. De resto, concordando que realmente o período de reflexão traduz uma atitude paternalista do sistema, não é? Como se uma mulher que vai fazer uma IVG já não tivesse pensado sobre isso bastante tempo. E que a questão dos objetores de consciência. Eu ouço às vezes algumas pessoas falarem na importância dos hospitais contratarem médicos que não sejam objetores de consciência. É uma pergunta um bocado estranha para fazer numa entrevista de trabalho. Acho que os hospitais têm que garantir, como disse a doutora Anabel, que o hospital em si não é objetor de consciência, organizando-se nas suas redes de cuidados. E pronto, é só isto. Obrigadíssima.
Muito obrigada. Passo a palavra à Tânia Mateus, do MDM.
Então, boa tarde. Não vou repetir alguns dos dados que a Ana Abel já aqui referiu, mas começo por recordar qual é que foi a consigna do MDM quando o referendo de 2007, que era: a mulher decide, a sociedade respeita e o Estado garante. Foi essa a consigna que um conjunto de organizações de mulheres utilizou na campanha pelo direito a optar. E aquilo que se verifica é que, por força desse referendo, por força da luta das mulheres, as mulheres ganharam o direito a decidir na lei. Também ganharam o direito a que a sociedade respeite, ainda que haja largos setores e camadas e forças conservadoras que não aceitam esse direito a respeitar e continuam a ter algumas concessões que põem em causa, que obstaculizam o direito da mulher a optar. E, por último, aquilo que nós também assistimos agora é que o Estado não está a garantir o direito da mulher de optar. E esta é uma questão fundamental. E não é de hoje, não é de ontem, que há dificuldades e constrangimentos no acesso à interrupção voluntária da gravidez. Há problemas que não são de hoje, volto a repetir, que têm vários anos e que têm merecido da nossa parte uma forte intervenção, exatamente para denunciar e para garantir que estes problemas sejam ultrapassados. Eu vou só salientar alguns, porque estão relacionados com um conjunto de propostas que o MDM, ao longo dos anos, tem apresentado. Outras são recentes e têm fruto desta reflexão, mas aquilo que gostava de salientar é: há relatos e relatórios que evidenciam que, independentemente do número de entidades hospitalares ou unidades de saúde que realizam ou não a interrupção voluntária da gravidez, seja que procedimento for, a verdade é que, quer façam, quer não façam, há um denominador comum, é que não há procedimentos implementados nessas unidades de saúde, não há procedimentos, quer internos, relativamente aos procedimentos em si de IVG, e também não há uma organização sistematizada no que se refere aos procedimentos administrativos que permitam uma verdadeira análise e percepção da situação relativamente à IVG. Alguns dos aspectos a Anabel já colocou, que é não há manual de procedimento no que se refere ao atendimento, no que se refere ao procedimento por parte dos profissionais de saúde, mas também não há relativamente à componente administrativa do tratamento das consultas e das várias etapas. E tudo isto dificulta que nós tenhamos uma real fotografia do país inteiro. Ainda que aquilo que os relatórios evidenciam, nomeadamente o relatório de monitorização da IVG, que analisou os anos de 2018 a 2022, é que há unidades de saúde e regiões do país que não têm acesso, que as mulheres não têm acesso à interrupção voluntária da gravidez. Há também ainda registros de estigma relativamente ao atendimento que é mais hostil, em que se uma mulher solicita um atendimento, uma consulta para este fim, ou ao longo das várias etapas, é alvo ainda de um julgamento, não é? Nós estamos convencidas que isto não é a maioria, mas os casos que existem são sempre condenáveis, ainda que os reais problemas são os constrangimentos de funcionamento do Serviço Nacional de Saúde. Depois há um outro problema que está também vertido nos relatórios, que é: há um número insuficiente de profissionais de saúde no Serviço Nacional de Saúde. E o facto de haver um número insuficiente de profissionais de saúde significa que o facto também de existirem objetores de consciência cria dificuldades acrescidas a um problema. Da nossa parte, eu acho que a objeção de consciência é um direito que não deve ser beliscado por parte do médico, por parte de qualquer pessoa, o direito à objeção de consciência. Agora, em boa verdade, esse direito não pode colidir com o direito da mulher a decidir e não pode colidir com o direito que o Estado tem de garantir. Esta é que é a questão. E o problema é que nós precisamos de mais profissionais de saúde. E também aqui se vê que é por falta dos profissionais, por falta de passa a redundância, de profissionais de saúde, não é? Há também decisões e constrangimentos no funcionamento fruto de desinvestimento que faz com que existam unidades de saúde e profissionais, como a Zoraima colocou, que se recusam a praticar porque não há condições reunidas naquela unidade de saúde para proceder a alguns atendimentos. Ainda que eu possa considerar que, em muitas matérias, alguns direitos sexuais e reprodutivos das mulheres nos momentos de crise ou de aflição no Serviço Nacional de Saúde ficam para um segundo patamar ou um terceiro patamar, como se não fossem prioritários. E são prioritários como qualquer outro direito em matéria de saúde. Pá, depois ainda também sobre os profissionais de saúde, sobre os objetores de consciência. Há uma proporção mais elevada de objetores de consciência no setor público do que no privado. Isso está documentado. E isto é algo que nos deve interrogar relativamente às condições em que os profissionais de saúde estão a trabalhar no Serviço Nacional de Saúde. E vou realçar que é apenas 13% dos especialistas de ginecologia realizam IVG no setor público. 13%. No setor privado são 24%. Não é um número muito maior, mas é uma diferença ainda significativa. Já para não falar que, como já também aqui foi referido, no setor privado, estes procedimentos, como muitos outros em matéria de saúde, são muito apetecíveis do ponto de vista financeiro. O relatório de monitorização dos últimos 3 anos, por parte da entidade reguladora, deu nota de um número absolutamente insólito, que é, no SNS, 98% das IVGs, 96 ou 98, já não sei de cor, das IVGs são pelo método medicamentoso e o resto cirúrgico, e no setor privado. Esta proporção é exatamente o contrário, é 96% ou 98% das interrupções voluntárias da gravidez feitas no setor privado são cirúrgicas e o resto são medicamentosas. Portanto, também estamos aqui a ver, e há outro aspecto, que é a maior parte das IVGs que são praticadas no setor privado são encaminhadas pelo setor público, são encaminhadas pelo SNS. Portanto, o SNS vai pagar estes procedimentos ao setor privado. E há este encaminhamento porque houve decisões de não investir no Serviço Nacional de Saúde para garantir que sejam a porta de entrada, os cuidados primários, para garantir que o SNS esteja em condições de assegurar todas as componentes necessárias no que se refere à maternidade, à paternidade, aos direitos sexuais e reprodutivos. Depois há aí um outro problema que também tem a ver com a aplicação da lei, que este relatório também evidencia. Eu peço desculpa, só quero mais dar dois ou três e depois parto para as propostas do MDM, que é, há uma diferença entre números de consultas prévias e o número de IVGs. E há esta diferença, que não é assim tão pequena quanto isso, em que o número de consultas prévias são superiores, que é a primeira etapa, é a primeira etapa do procedimento, e o número de IVGs realizadas, e há uma diferença e não é possível explicar esta diferença. E não é possível porquê? Porque não há procedimentos administrativos instalados para aferir o que é que aconteceu. E entre 2018 e 2022, da diferença que existe, apenas foi possível identificar a causa de 50% dos casos. E dentro destes 50%, volto a dizer, entre 2018 e 2022, houve 1.346 mulheres que não conseguiram realizar a IVG porque estava fora do prazo das 10 semanas. 1.346 em 4 anos, num universo que só se conseguiu identificar 50% dos casos. Portanto, há questões de procedimentos administrativos e de funcionamento que necessitam de ser melhorados para que se possa garantir o acesso, mas também se possa perceber quais é que são os reais constrangimentos. Há constrangimentos que nós conhecemos e há outros que nós não temos uma real radiografia porque os dados não existem. E isto nós podemos resolver, desde que se queira. Esta parte conseguimos resolver. Depois, ainda sobre os tempos médios. Os tempos médios de espera, sobre os relatórios, entre o dia em que eu peço a marcação e o dia em que eu tenho uma consulta prévia, são de 2,8 dias. Ou seja, o tempo médio entre eu peço a consulta e tenho a consulta são 3 dias. A nível nacional. E esta diferença, este tempo médio, não mudou muito ao longo dos últimos anos, dos anos em análise. Mas o que é preocupante é que nós temos regiões, como por exemplo do Algarve e do Norte, em que o tempo médio de espera são quase 5 dias. E na região centro é superior a 5 dias. Se estes são os tempos médios, imaginem lá os tempos reais. Não é? E isto é que é preocupante. Se este é o tempo médio de 3 dias ou de 5 dias, qual é que será o tempo médio real? Até se nós olharmos para as unidades, para as entidades que realizam IVGs, por exemplo, no Alentejo e no Algarve, são praticamente inexistentes. Este é um aspecto também muito importante. Depois ainda outro dado, que é a percentagem de casos com tempo superior a 5 dias nestas regiões foi superior a um terço. Portanto, mais de 30% nestas regiões, que eu assinalei, volto a dizer, Algarve e do Norte, o tempo de espera foi superior a 5 dias. 5 dias que é o prazo estipulado por lei. Portanto, estamos aqui a ver um conjunto de circunstâncias que dificultam o acesso à interrupção voluntária da gravidez. Depois ainda sobre a questão do prazo. Por parte da parte do MDM, nós sempre defendemos as 12 semanas. E antes de vir o referendo que apontava às 10 semanas, todas as propostas que estavam a ser discutidas até àquela data eram no sentido das 12 semanas, porque se consideravam que era um período, era um tempo, um prazo razoável, não é? Para que a mulher descobrisse que está grávida, decidisse e tivesse acesso. A verdade é que o referendo estipulou a pergunta para as 10 semanas e a partir daí é isto que nós temos. E da nossa parte, sempre consideramos que é importante avançar, mas tendo em conta que todos os anos, quando saem os relatórios de monitorização de IVG, que é possível até às 10 semanas, há problemas que são recorrentes e alguns destes problemas que agora se estão a amontoar não são novos e existem desde que a lei foi aprovada. Portanto, da nossa parte, nós sempre defendemos que a prioridade é resolver o acesso à lei. É resolver a que as mulheres conseguem ter acesso e conseguem garantir que têm as condições para poder optar. Óbvio que a questão do prazo acresce dificuldade neste contexto. Mas nós até podemos, defendendo o aumento do prazo, mas se não resolvemos o problema do investimento do SNS, isto vai persistir. Isto vai persistir, portanto é incontornável. É preciso prolongar o prazo, mas é incontornável investir no Serviço Nacional de Saúde e garantir que as mulheres quer com 10, quer com 7, quer com 12 semanas, ou outro prazo, ou 14, não é? Tenham acesso dentro daquilo que a lei estipula. Depois ainda sobre o tempo de reflexão dos 3 dias. Nós também nunca propusemos esta necessidade de haver tempo de reflexão, porque em boa verdade esta figura existe de reflexão, porque foi uma forma de suavizar os objetores e de criar esta ideia de que se não fosse estes 3 dias a mulher não pensava sobre o que é aquilo que vai decidir. Se não fosse estes 3 dias, uma mulher não decide, não pensou, não refletiu, não ponderou, não cenarizou tudo aquilo que fosse possível relativamente àquela gravidez. Isto é de um paternalismo, de uma concepção relativamente àquilo que é capacidade de decisão da mulher, que é inaceitável. Porque, em boa verdade, e uma vez mais, os dados também vão ao encontro disto que eu vou dizer, quando uma mulher solicita uma consulta, já decidiu. Epá, já decidiu. E às vezes por isso é que vai tão próximo do limite. E às vezes por isso é que vai tão próximo. Se este período de reflexão, se a informação que o senhor doutor ou a senhora doutora ou a enfermeira ou a técnica de serviço social ou acompanhamento psicológico que é proporcionado neste período de reflexão fosse efetivamente determinante, os dados demonstravam que as mulheres solicitam a consulta mas depois desistem. Mas não é isso que acontece. Não é isso que se verifica nos dados que estão em cima da mesa. Portanto, uma vez mais, para além de toda esta concepção conservadora de que a mulher precisa de ser ajudada a decidir, porque não tem capacidade nem autonomia, nem discernimento para decidir sobre uma coisa tão simples como quer ser mãe ou não. Os dados depois também dizem que a percentagem de mulheres que realiza a interrupção voluntária da gravidez em cada ano, pela primeira vez, normalmente oscila entre os 70% e 80%. Em cada ano, pela primeira vez. Portanto, não é recorrente, é numa faixa etária mais jovens, é também numa situação laboral mais precária. Tudo isto não é a falta de informação, mas são as condições de vida que muitas vezes contribuem. Portanto, da nossa parte, nós insistimos, para terminar, que aquilo que é fundamental é que haja um investimento no Serviço Nacional de Saúde para contrariar as decisões de encerramento e concentrações de serviços que têm sido tomados e que apenas procuram esconder o problema, não é? E a falta de investimento. Achamos que é fundamental contratar profissionais de saúde. Como já disse, achamos que é essencial haver maior investimento na formação e sensibilização dos profissionais de saúde na área da saúde sexual e reprodutiva, incluindo na faculdade, no período da faculdade, não só depois, mas também na componente formativa. É preciso atualizar, uniformizar e obrigar à existência de procedimentos relativos à IVG em todas as unidades de saúde. É preciso obrigar que existam, que estejam atualizados, que existam protocolos de articulação para outra unidade, quando aquela não tem o serviço de ginecologia e obstetrícia para garantir. Achamos que é fundamental a sistematização e atualização relativa aos objetores de consciência e também uma reivindicação antiga do MDM, que é a aplicação da IVG medicamentosa nos cuidados de saúde primários seria uma forma de aliviar os problemas que existem nas unidades hospitalares, desde que, naturalmente, haja especialistas no centro de saúde, que os médicos de família tenham formação específica nesta área e que seja possível ter esta formação contínua para garantir que se sintam seguros para poder proporcionar este acompanhamento. As campanhas de informação são muito importantes. Por último, terminava com 3 aspectos que são transversais, que é a necessidade de implementar em meio escolar a educação sexual. Nós temos uma lei de educação sexual que tem décadas e nas escolas continua por existir na realidade. E é aqui que também começa o problema e a necessidade da informação e, portanto, como implementar a educação sexual, abrangendo que tem todas as dimensões da sexualidade e que se responde às necessidades da juventude. Haver também uma maior diversidade dos métodos contraceptivos nos centros de saúde, nos cuidados de saúde primário e não apenas os 3 ou 4 que são mais comuns e mais económicos, porque os corpos são diferentes e funcionam de maneira diferente, e também haver informação e esclarecimento, nomeadamente em várias línguas, nos centros de saúde, relativamente a estas dimensões. Portanto, e para nós, para além de tudo aquilo que seja avanços, aquilo que o MDM tem defendido é que a lei é para cumprir. Independentemente dos avanços que precisam de ser concretizados, que precisam de avançar, mas a prioridade hoje é garantir que a lei é cumprida. Porque senão, em matéria dos direitos das mulheres, vamos ter mais uma lei que garante um conjunto muito bonito e muito importante de direitos, mas depois as mulheres não sentem nem têm acesso a ele na vida, no dia-a-dia. E em matéria de interrupção voluntária da gravidez, acho que é fundamental nós garantirmos que elas tenham direito, na lei e na vida, a que possam decidir por uma maternidade feliz e planeada. Obrigada.
Muito obrigada. Eu não tenho feito nenhuma interrupção nas intervenções que foram feitas, não o irei fazer também por uma questão de tratamento de igualdade, mas apelo, faço só este apelo, a cada um depois possa fazer a sua síntese relativamente àquilo que pretende partilhar connosco. Passo então a palavra a Paulo André Fernandes, da FNAM.
Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, muito obrigado. Em nome da FNAM, agradecemos a oportunidade que nos é dada de estar nesta reunião, cuja iniciativa saudamos, porque é, de facto, um tema de grande relevância e de grande importância para todos nós, para a sociedade portuguesa em geral, por mais que se tente esconder esta importância, mas que é muitas vezes, aqueles que a escondem na sociedade têm-na presente na sua intimidade, e essa é uma prova da hipocrisia com que este assunto é tratado por certos setores. Vícios privados, públicas virtudes, sempre foi assim. E diria também, a começar, que quem diria que esta, que é uma reivindicação que é de antes do 25 de Abril, muito antes, que é uma reivindicação de muitos setores da nossa sociedade progressistas, com ideias avançadas e corretas sobre isto, já desde antes do 25 de Abril, quem diria que 50 anos depois do 25 de Abril estamos com os problemas que temos, que estamos aqui a tratar e que têm vindo ao de cima nestas intervenções a que temos assistido e com as quais não é frequente isto acontecer, ao fim de meia dúzia de intervenções, mas com as quais concordamos em absoluto e, portanto, subscrevemos tudo aquilo que foi dito, o que é notável não haver esta unanimidade. Eu não ia demorar muito, dado que já muita coisa foi dita, o essencial já foi dito, não ia demorar muito a minha intervenção, queria só acentuar dois ou três aspectos, que eventualmente podem ser quatro. Em primeiro lugar, a questão ineludível de que os problemas que estamos a ter a nível de concretização da IVG, mesmo de concretização daquela lei que ela própria já saiu, como já falámos, armadilhada, porque a questão dos objetores de consciência é uma armadilha que saiu na lei. Não há, que eu me esteja a lembrar, na prática médica, na prática de enfermagem, os senhores enfermeiros e enfermeiras dirão, mas na prática médica não há outro exemplo em que os profissionais sejam quase que encaminhados no sentido de ser objetores de consciência, e que vontade teríamos às vezes de o ser, quando colaboramos obrigatoriamente no funcionamento de urgências em condições desumanas para utentes e para profissionais, quando colaboramos, quando transportamos às vezes doentes em condições indescritíveis de falta de segurança e que, portanto, às vezes apetecia muito ser objetor de consciência, mas nesses aspectos não nos é sugerida essa possibilidade, embora possa haver sucedida de uma batalha jurídica durante muitos anos, com certeza, na qual iríamos incorrer. Neste aspecto, não. É quase sugerido aos profissionais que sejam objetores de consciência, mas vejam lá e tal. Mas não querem ser e tal, não, mas não são mesmo. E o que é curioso é que, e dizendo já isto, alguns colegas objetores de consciência, das conversas que tenho tido sobre este assunto com alguns, percebe-se que há alguns, não será talvez a maioria, mas é um número significativo, que não são verdadeiramente, por motivos de consciência, objetores de consciência, mas que às tantas, progressivamente, mercê no seu serviço, e já vimos que há unidades de saúde que isso acontece, começar a haver menos pessoas a fazerem este tipo de práticas, eles começam a ficar com todas as situações, e a saída, digamos assim, menos convicta, se calhar menos correta, mas pragmática, será alegarem-se objetores de consciência, quando na prática até nem objetariam muito em termos da sua própria consciência. Relativamente ao Serviço Nacional de Saúde, portanto, que é o primeiro grande obstáculo a que a lei seja, esta lei, que não é uma lei, que é uma lei que tem estes problemas, mas que seja cumprida, estes obstáculos são a todos os níveis. Começam pela obtenção da consulta, e eu, relativamente ao número de dias da obtenção da consulta, tive acesso a um artigo publicado o ano passado na Ata Médica Portuguesa, em que se diz que a obtenção de consulta tem uma mediana de 5 dias, portanto, entre uma mediana de 5 dias. Portanto, muitas vezes é mais, algumas vezes é menos, mas a mediana são 5 dias. Portanto, só estes 5 dias já está a contar para o processo do final da interrupção da gravidez. E depois é a nível da falta de enfermeiros, de especialistas de saúde materno-infantil nos centros de saúde. A mulher grávida que quer fazer uma interrupção voluntária começa, portanto, por ter dificuldade em encontrar a consulta, depois por ter dificuldade em concretizar, depois é pedida a ecografia. Também, uma grande parte dos serviços públicos não têm capacidade para a garantir, e mesmo em termos de clínicas, a capacidade instalada, em alguns casos, é ultrapassada. Contaram-me um exemplo de uma médica e uma geologista que faz ecografias numa clínica e que tem alguma sensibilidade para este assunto, como muitas outras têm, e que num determinado dia já tinha feito, fora das marcações, 3 ecografias para este efeito, e que estava-lhe a chegar a quarta mulher para... E, portanto, mesmo a nível das unidades, das clínicas privadas, nem sempre é fácil, muitas vezes é difícil conseguir este tipo de ecografias. E depois vem a parte do hospital, onde há os problemas que já foram referidos e que eu não repetirei, e que talvez valha a pena aqui dizer que, como se sabe e como foi noticiado aqui há uns dias, um dos prémios que o Serviço de Obstetrícia do Hospital do Barreiro está a lidar com ele, na sequência de ter tido boas práticas também neste aspecto, é estar pendente do seu encerramento. E, portanto, como se vê, às tantas, não sei se é por isso, que está pendente ou está, de alguma forma, recomendado o seu encerramento. Pronto, segunda questão. Já disse objeção de consciência, e esta objeção de consciência alarga-se a aspectos que podem não ser muito compreensíveis. Por exemplo, porquê é que há objeção de consciência na fase dos cuidados de saúde primários, na fase da consulta, na fase da avaliação da idade da gravidez? Em que é que isto é? Porquê é que isto... O início de um processo administrativo, o início de uma consulta, então o que é que vem cá fazer? Venho fazer isto. Sim, senhora, então esclarecimento pelo médico, esclarecimento pela enfermeira, pede ecografia. Porquê é que isto é alvo de objeção de consciência? Não se percebe. Aliás, percebe-se, mas não deveria ser. Depois, e abordando aqui lá rapidamente alguns aspectos que poderão ter uma perspectiva mais sindical, recentemente, por acaso isso não terá ido para a frente, mas está no ar, recentemente, inclusivamente, foi proposto como uma dos indicadores de avaliação de desempenho das USFs o facto de não ter interrupções da gravidez na sua carteira de doentes. Portanto, ou seja, se na carteira de doentes de um determinado médico ou de uma determinada USF houvesse mais interrupções voluntárias de gravidez, a USF seria prejudicada na sua avaliação, o que é extraordinário, tanto que deveria ser, se calhar, ao contrário, não? Portanto, se a USF cumprisse a lei, seria beneficiada por esse cumprimento. Afinal de contas, a ideia seria, não foi para a frente numa primeira fase, mas que eles andem aí, como se foi dizer-se, eles andem aí, portanto, não foram para a frente numa primeira fase, mas não se esqueceram dessa possibilidade e de concretizar essa possibilidade. Falando por último, que já estou a falar há um bocadinho, a questão da informação. Já foi aqui salientada a importância da informação. Informação, essencialmente, com dois destinatários, os profissionais, ou dois tipos de destinatários, os profissionais e a importância dos manuais de boas práticas nas unidades de saúde, com uma componente ética muito importante. E, por outro lado, era também a informação às mulheres, a informação à sociedade, porque este aspecto, as dificuldades que existem em termos do planeamento familiar, que já foi dito, e é verdade, estamos a regredir em termos da participação masculina no planeamento familiar, estamos a regredir, o que é inqualificável, incrível. E este aspecto é dos aspectos mais importantes e mais relevantes de um problema geral que temos na nossa sociedade, que é a questão da iliteracia na saúde. Portanto, nós temos uma baixa literacia para a saúde. Somos, em todos os inquéritos, ou em muitos inquéritos que são feitos a nível europeu, o nosso povo acaba por sair nas posições mais baixas da tabela a nível europeu, pelo seu baixo nível de literacia para a saúde. E este é um dos aspectos em que isso se... Isso transparece. Eu não trabalho pessoalmente nessas áreas, mas falo bastante com quem trabalha a nível de CPCJs, a nível do rendimento garantido, rendimento mínimo, e há um fenómeno que tem a sua incidência nesta questão da IVG, um fenómeno que eu considero gravíssimo na sociedade portuguesa. Não estou a dar novidade a ninguém, mas não deixaria de acentuar esse aspecto, que é esta sociedade em que nós vivemos, este sistema económico em que nós vivemos, tem aumentado de ano para ano as franjas da sociedade que estão completamente marginalizadas, inclusivamente dos direitos que já têm e dos direitos que foi possível garantir-lhes, e essas franjas da sociedade cada vez conseguem chegar menos a esses direitos. Alguns autores dizem, são franjas que têm características de infra-humanas, portanto, infra-humanas, não? E que nem sequer aquilo que nós conseguimos fazer em termos de IVG conseguem chegar, e essas são as pessoas que depois incorrem na segunda e na terceira, e etc., que felizmente, não são a maioria dos casos. E pronto, disse. Muito obrigado.
Muito obrigada. Passo a palavra à Patrícia Cardoso, da Associação Escolha.
Boa tarde. Boa tarde a todas e a todos. A Associação Escolha, para quem não conhece, é a primeira e única associação de apoio exclusivo à IVG em Portugal. Partiu de uma experiência pessoal, eu recorri a uma IVG num hospital público e foi-me negado o acesso na primeira chamada, portanto, por uma administrativa, que me disse aqui não fazemos, no Hospital das Caldas da Rainha, e isso despertou-me para um assunto que, na verdade, e enquanto jornalista, formação de jornalista, e enquanto mulher, achava eu informada, era um assunto que nunca tinha explorado e não vi explorado na sociedade desde que votámos para o referendo. Todos aqui devem ter votado. Portanto, a escolha não se pauta... se calhar não, não é? Fofas, mas gostavam de ter votado. Votariam, salve-se a turno, não é? Então, a escolha não se pauta de
discursos muito vagos e politiquices, a escolha pauta-se por experiências pessoais e testemunhos na primeira pessoa, que é isso que interessa. Às vezes faz-me alguma impressão, em vez de ser tratada como uma coisa hipotética que acontece no campo dos cuidados de saúde e não se tratar de pessoas, pessoas que estão a exercer um direito legal e não se entender, mesmo no, nas pessoas que são, fazem parte desta luta, que tem que haver uma transformação no discurso em relação à própria IVG. Porque a IVG não necessariamente tem que ser um trauma, não necessariamente tem que ser um peso para a mulher, não necessariamente é a decisão que vai levar para toda a vida. A escolha apoia mulheres que querem fazer uma IVG e, com base nas pessoas que temos apoiado neste quase um ano, a verdade é que verificamos que, a maior parte das IVGs é feita em relações. Portanto, é uma escolha dentro de uma relação que, em determinado momento, não faz parte um filho. Dois, é por mulheres que não estão em situações de... Na grande maioria, atenção, há de tudo, como podem imaginar. E já vamos falar sobre isso. Mas as mulheres, em grande parte, esta decisão, se for uma decisão que o procedimento corre bem, elas saem empoderadas, simplesmente não sabem que podem se sentir empoderadas, não sabem que é permitido uma mulher que interrompe uma gravidez sentir-se aliviada, sentir-se feliz, sentir-se capaz de seguir a sua vida, porque lá está, este peso e este estigma que se coloca na realização de um processo de IVG é sempre para um lado, e a verdade é que há um espectro de sentimentos que as mulheres sentem em relação a fazer uma IVG. O meu caso foi de alívio total e de muitas, muitas nós. Portanto, para mim e para a escolha, é fundamental que isto se comece a tratar como um assunto de escolha, de liberdade e de empoderamento. Porque essa ideia de que este é um momento que enfraquece a mulher de alguma maneira, é algo que vem, obviamente, de períodos de ilegalidade, e é importante reforçar que não é a escolha de fazer uma IVG, que muitas vezes é traumático, é o procedimento. São os hospitais que traumatizam as pessoas, não é a sua decisão. Portanto, aqui passamos para a impunidade dos serviços hospitalares. É uma palhaçada o que se passa. Médicos, enfermeiros, administrativos fazem o que querem, quando querem. Há uma objeção de consciência seletiva e vários casos. O meu, por exemplo, uma administrativa, que eu não sei quem é, nem se identificou, disse-me: aqui não fazemos. E não disse mais nada, também eu não permiti. Mas pessoas ficam perdidas nestes processos. Quem é esta administrativa, ou a administrativa que a Fernanda Câncio e que a Anabel mencionou, aqui não fazemos porque somos amigos dos bebés. Estas pessoas têm que ser sancionadas, têm que ser identificadas e têm que ser sancionadas, todas, da administrativa à médica. A escolha acabou de passar por um processo de tribunal que denunciámos a médica diretora de obstetrícia do Hospital de Tomar, que assediou moralmente uma mulher que queria fazer uma laqueação de trompas, chegando inclusive a dizer-lhe que ela já tinha um filho e que, se esse filho ficasse doente, ela tinha que ter outro para salvar esse filho. Uma diretora de obstetrícia de um hospital. E toda a gente disse a esta mulher que não valia a pena ir para contra eles, porque o hospital não sei o quê, porque é um David contra Golias. Ela ganhou. Ela ganhou e a diretora foi sancionada disciplinarmente. Vale o que vale, mas estes médicos, estes enfermeiros, estes anestesistas têm que ser todos sancionados. Só assim funciona. Esta coisa de que não há meios é verdade, concordo plenamente, estamos a viver uma perfeita palhaçada no Serviço Nacional de Saúde, mas os que há, os médicos que estão a funcionar, acham que são semideuses e acham que estão acima da lei. É a mais pura verdade. E odeiam associações que os chamem a atenção, porque, coitadinhos, são médicos, afinal estão a salvar vidas. Muitas vezes não estão, estão a traumatizar vidas, que é muitas vezes o caso da IVG. E eu trago casos concretos, por exemplo, a questão de... Acontece muito, já foi inclusive denunciado Também pela Fernanda, que está a fazer um trabalho incrível, e estejam atentos esta semana, mas existe muito a ideia de que se pode ir adiando a segunda consulta do procedimento, inclusive é para dar uns comprimidos. Portanto, a pessoa chega ao hospital grávida de 4 ou 5 semanas, que é relativamente cedo, e vão adiando a consulta do procedimento até ao limite. Até ao limite, e muitas vezes dando desculpa, isto já foi dito por várias mulheres que nós atendemos, dando a desculpa de que ainda é muito cedo, é verdade, não se faz, porque não há nada para fazer até às 5 semanas, mas que tem que se esperar até às 8 ou 9, porque pode acontecer um aborto espontâneo. Portanto, uma mulher que está à espera de fazer um procedimento para terminar uma gravidez e os médicos mandam-na para casa porque tem que esperar que aborte. E para voltar para uma ecografia para ouvir um coração. Bom, a ciência já evoluiu, não existe coração nenhum. A American College of Obstetricians da América já definiu que não existe coração, existe atividade cardíaca do feto e que o ultrassom transmite esse barulho, mas não há câmaras do coração, portanto, não há coração e os médicos continuam com esta informação. E, para além de que isto é ilegal, em momento nenhum, na lei, nós temos que esperar para ouvir batimento algum. Inclusive, numa destas, destes projetos de lei que foram discutidos há pouco tempo, falava exatamente disso de uma forma, quer dizer, aquilo nem sequer é científico, aquela alínea. Portanto, há uma barbaridade aqui. Portanto, pessoas que têm, que ficam até ao limite, ficam até ao limite, porque têm que esperar um mês, não é? Estamos a falar de um mês, quando chegas com 4, 5 semanas e tens que ir fazer às 9. A pensar que vão ouvir um batimento cardíaco, que não existe. Não tem que fazer. E não sabem que não têm, porque lá está. Também temos médicos que dizem, uma mulher que foi fazer no Algarve, que lhe disse que adiou, ela veio para a clínica dos Arcos e passado um tempo engravidou, não queria naquele momento, passado um tempo engravidou e foi essa médica porque tive um aborto espontâneo. E essa médica disse-lhe, pois acontece, não é? Às vezes temos e não queremos e depois queremos e a vida não dá. Portanto, uma médica não pode dizer isto. E estes casos têm que ser denunciados. Não, os médicos não se podem esconder atrás da falta de meios do Serviço Nacional de Saúde para quando existem esses meios não se portarem à altura. A objeção de consciência tem que ser regulamentada para ontem, regulamentada fora por uma comissão independente, porque as comissões, os sindicatos, os lobbies protegem-se uns aos outros, portanto tem que ser uma comissão independente, tem que estar todos listados e os hospitais, como é óbvio, se é um estabelecimento público, se tem pessoas que são objetoras de consciência, tem que ter pessoas que não são objetoras de consciência. Isto é óbvio, isto é simplesmente óbvio. Há distritos, podemos falar no Norte, podemos falar o Alentejo, que é um perfeito deserto, onde não se pode fazer, tem que se vir a Lisboa. Agora, imaginem o que é isto para uma pessoa que está a fazer à revelia de um casamento abusivo, está a fazer à revelia dos pais, e no hospital atrasam, nós já presenciámos isso, que é ligar e deixam a correr, ou nunca mais, ou liga amanhã. Portanto, isto, a partir do momento em que se sabe que estás grávida, até conseguires a primeira consulta, é um labirinto. Portanto, isto é um assunto muito grave, inclusive esta objeção de consciência seletiva ocorre, aquela lista que a DGS dá, aquilo não é verdade, porque os hospitais que não se declaram objetores de consciência, depois têm uma objeção de consciência tranquila, como é o Hospital de Beja, por exemplo, que tem um médico lá que é caquético, e ele faz uma objeção de consciência tranquila. Exemplo, uma psicóloga de 39 anos, que engravidou já com uma filha de 20, foi à sua obstetra, foi encaminhada para o Hospital de Beja para proceder a uma IVG, e o médico diz-lhe, não vai nada abortar, então não tem idade, então não está formada aí, não tem idade para criar uma criança, vai lá para casa. Uma psicóloga de 39 anos foi para casa, porque não achou que o hospital é o sítio mais seguro, tu achas que estás a falar com uma pessoa que sabe mais do que tu, que te está ali para te cuidar por ti, e não está. Muitas vezes, há muitos médicos que não são aliados das mulheres, e médicas também. Portanto, esta pessoa foi para casa. Isto acontece constantemente. Quem é este médico para decidir se aquela mulher faz ou não uma IVG? Porque uma IVG não tem que ser justificada. Esta é outra conversa. Nós não temos que justificar, numa conselho, seja o que for, porque é que queremos fazer uma IVG. Quer fazer uma IVG é uma razão suficiente. O que acontece é um abuso desta confiança de porta fechada de um consultório para questionar os motivos. E nós não temos que dizer, temos o direito universal à privacidade. Portanto, esta tem 39, é formada, não faz, tem 20 anos, tem um namorado, vou fazer. Isto é ridículo, isto é ridículo. E a verdade é que a escolha da formação sobre o tema, a semana passada demos a um conjunto de psicólogas, muito queridas, a tentarem saber sobre o tema. Mas elas atendem pessoas que fizeram IVGs e não sabem nada sobre a IVG, não sabem nada sobre o que se passa. Portanto, como é que estas pessoas estão qualificadas para tratarem a IVG por aquilo que ela é, que é um procedimento médico? Não é mais do que um procedimento médico. Portanto, os profissionais de saúde, em todas as suas frentes, não estão qualificados, na sua grande maioria, para tratar o assunto. Os psicólogos, idem. E eu vou dar formação a uma equipa de enfermagem na terceira, e eles não sabem nada sobre a IVG. Numa aula de ética. Não é uma coisa discutida nas escolas, nas faculdades, como um tema para tu decidires por ti aquilo que sabes. Entras, por exemplo, se és da terceira, é assim, podemos falar sobre os Açores. A escolha foi o ano passado, em novembro, aos Açores, fazer um levantamento do que se passa. E o que se passa é uma selvageria. Falámos com os partidos e colocaram-se requerimentos e eles estão agora a questionar essa questão. O que se passa nos Açores é uma vergonha, e se vamos considerar Portugal, vamos considerar as ilhas. Portanto, aquilo lá está 20 anos atrasado, não é? Ou mais. Nem vamos falar do assédio moral, não é? Porque acho que é óbvio que acontece. O hospital de Ponta Delgada deixou de haver no Faial, porque o médico ucraniano que não estava, que fazia, tinha uma parceira que fazia, ela foi-se embora, são precisos dois médicos, ele deixou de fazer. Fazia-se no Faial. Na terceira nunca se fez, atenção. Portanto, é óbvio que é uma questão de direção, não é uma questão de equipas médicas. Na terceira nunca se fez uma IVG. E até há pouco tempo tem consultas prévias e isso vai ser entendido, porque obrigam a passar por uma psicóloga. Em Ponta Delgada, graças à investigação da Fernanda também, voltaram a fazer, muito bem. O que é que acontece? Houve um incêndio, disseram um estado de calamidade e, por obra e graça do Espírito Santo, disseram que o hospital só é capaz de fazer às pessoas daquela ilha, como se viessem charters das outras ilhas para fazer. Portanto, as outras ilhas foram deixadas ao abandono, esta decisão não tem nenhuma legitimidade, nem científica, nem nada. E o que é que acontece? Nós vamos lá e vamos, vácuo, um total vácuo. As médicas dizem que não fazem, as pessoas têm vergonha de fazer porque estamos numa sociedade muito complicada lá, não se fala sequer do aborto espontâneo, quanto mais de fazer uma IVG. As pessoas muitas vezes vivem em situações de violência doméstica, não tenho que dizer isso a ninguém em relação aos Açores, portanto estão a fazer à revelia e dizem-lhes no hospital, aqui não fazemos, tens que ir para o continente. Tens que ir para o continente. Em 2022, fez 150 mulheres que quiseram fazer a interrupção voluntária da gravidez e apenas 32 fizeram no arquipélago. Portanto, mandámos 120 mulheres para o continente, sendo que isto significa que mulheres que muitas vezes nunca vieram a Lisboa têm que vir sozinhas, porque não têm apoio, têm que ficar, porque têm a consulta e depois têm que ficar. Portanto, o que é que se passa aqui? O que é que nós estamos a fazer a estas mulheres? Isto tem que ser falado de uma vez por todas. Casos concretos, pelo amor de Deus. E nós estamos a tentar, agora, com a pressão dos partidos, mas sabemos como é que está a Assembleia também lá, está entregue aos bichos, que o Hospital de Ponta Delgada afirmou que
vai rever a situação para receber de todas as ilhas. Mesmo assim, há um hospital. Tem que haver uma equipa que faça IVGs, como no Hospital da Terceira. Na Terceira, obrigam a pessoa à consulta prévia, desde há pouco tempo, e à datação, e obrigam a pessoa a ver um psicólogo. Porquê? Sim, tens que passar por um psicólogo. Porque os hospitais fazem o que querem, não há um procedimento, como falámos antes, fazem o que querem. As administrativas assumem que aqui não se faz, os médicos, inclusive, há relatos, podemos ir à Teresa Bombas, que está no Hospital de Coimbra, ela sofre assédio moral da parte da equipa com quem trabalha por fazer IVGs. Quando entra alguém lá para fazer IVGs, ela tem que dar entrada, ela preenche a ficha e ela já preenche a alta, porque ninguém preenche por ela. Portanto, estamos a falar aqui que dentro dos hospitais existe este assédio moral, existe esta entrega ao desbarato das próprias mulheres. Várias pessoas já ligaram para nós que chegam à maternidade Alfredo da Costa, porque acham que é uma maternidade, vai fazer tudo o que tem a ver com uma gravidez. Mentira. Mandam embora e dizem, aqui não és residente, não fazemos. E não encaminham para lado nenhum. É um vácuo destas pessoas. Portanto, as escolas, é verdade, nós temos que começar a falar disto de uma forma tranquila, não é? Tem que acabar, não é? Eu por mim continuava aqui. Temos que falar disto de uma forma bastante tranquila, não é um sussurro, quem vai fazer uma IVG não tem que sentir vergonha nenhuma, muitas vezes é uma libertação de uma vida, de uma relação, e temos que ir por aí, nós temos que nos empoderar da nossa decisão e não defender que isto é o limite da vida de uma mulher. Não é, é apenas uma decisão, é um procedimento médico. E temos que, em todas as áreas que estão em torno da decisão, estejam minimamente qualificadas para tal. Dos psicólogos que não sabem nada do que é que se está a passar, que vão atender como se, sei lá, e de toda a equipa hospitalar. Se não cumprem, são denunciados. Obrigada.
Obrigada. Nós temos ainda aqui um conjunto de pedidos de intervenção vastos, queremos ouvir todos. É de facto um tema bastante... traz de facto várias questões aqui para cima da mesa, mas também de entusiasmo da discussão de facto destas matérias. Compreendemos tudo isto, mas queremos também concluir esta nossa reunião de trabalho em tempo útil e, portanto, fazia mesmo um apelo para a capacidade de síntese. Passo então a palavra a Alexandra Silva, da Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres.
Obrigada, e obrigada também pelo convite para estarmos aqui presentes, e peço desculpa pelo meu atraso, que não me permitiu ouvir todas as participações, mas desde já sublinhar todas com as quais nós concordamos, como é óbvio. E não vou acrescentar muito, e por isso acho que vou ser muito curta, porque muito já foi dito. A primeira coisa que temos que garantir, ou melhor, que temos que fazer, é acabar com a menorização das mulheres, porque as mulheres tomam uma decisão e está tomada, e não é preciso que esta decisão seja confirmada por terceiras pessoas que nem se conhecem a mulher, portanto estão a tomar uma decisão por uma vida que não conhecem. É, de facto, aqui uma tentativa do Estado, não garantir esta escolha, enquanto que noutras escolhas que também andam por aí, o Estado quer garanti-las, o que é um bocadinho estranho e, da nossa opinião, é disfuncional. O Estado não o devia fazer. Depois é necessário garantir que todas as mulheres possam, de facto, realizar uma IVG, independentemente do território, mas também independente da idade, da classe social e da etnia e do seu estatuto de imigrante ou refugiada. Aquilo que sabemos é que isto está tudo muito associado aos tais preconceitos sobre determinadas mulheres, e que, por exemplo, às mulheres brasileiras muitas das vezes é negada uma IVG, até porque elas estão associadas a um estereótipo de mulher fácil, de mulher que vem para cá a roubar os homens. Isto estou a dizer, não é aquilo que nós pensamos, obviamente. Aquilo que se ouve por aí, não é, que vem a roubar os homens portugueses e que, nesse sentido, até engravidam, etc. Bom, um conjunto de disparates que andam por aí, mas de facto que depois impedem que as mulheres brasileiras, muitas das vezes, tenham acesso a uma IVG como é o seu direito. Nós também entendemos que há falta de recursos humanos, obviamente que sublinhando que idealmente queremos um sistema nacional de saúde que seja eficaz e que esteja dotado dos meios humanos e técnicos e financeiros adequados, mas que se queremos tomar por bom a escolha que foi tomada pelas mulheres e que nesse sentido possa diminuir aqui um peso nos recursos humanos, acabar com a consulta e a consulta de confirmação. Não há necessidade nenhuma da sua existência. Depois também passar à possibilidade da medicamentalização através dos centros de saúde, porque aí também se permitiria rentabilizar os recursos humanos que existem. E, por último, aquilo que tem a ver com a objeção de consciência, nós também entendemos que seria necessário o Registro Nacional dos Objetores de Consciência. Sabemos que é um direito individual, mas ele não se pode tornar um direito coletivo, e que é o que está a acontecer. E nesse sentido é negar este direito que não é coletivo às pessoas que o entendem assim, não é? E depois obviamente que nós gostaríamos de aumentar o número de semanas, porque é muito limitativo e ele devia ser aumentado para corresponder àquilo que é de facto uma escolha das mulheres. Somos 52% da população, temos que ser tratadas por seres humanos dotadas de razão, que assim o somos, e que a nossa escolha não seja só uma escolha política, ou seja, quando há eleições, seja também uma escolha sobre as nossas condições de vida, e é isso que importa aqui também trazer. Obrigada.
Muito obrigada. Passo a palavra a Inês Reis, do Projeto RUI, da Associação Juvenil.
Olá, boa tarde. Também vou dar alguns contributos, só a nível pessoal, mas também coisas que acho que seriam importantes e que não resolviam, mas ajudavam nesta situação. Tenho 20 anos, já passei pela escola pública, agora estou na faculdade, e foram muito poucas as aulas de educação sexual que eu tive, por exemplo. E aulas de educação sexual que foram dadas pelo professor de ciências, ou pelo menos eu tive a sorte no agrupamento onde a minha escola se inseria, havia uma enfermeira, mas que percorria todas as escolas do agrupamento para dar pelo menos, em muitos casos era só uma aula de educação sexual por ano às turmas do secundário. Mas isto não é a realidade de muitas escolas. É outra lei que está no papel já há muito tempo, mas devido aos investimentos na escola pública que nós fomos vendo, não é cumprida. São cada vez menos as escolas que têm educação sexual e que lá está, é aquela aula que dão uma vez por ano para cumprir o calendário e que os estudantes saem de lá sem informação. E informação que também é dada, muitas vezes, então está aqui o preservativo, está aqui a pílula e não há mais nada. Sim, vocês não têm bebés. Muitas vezes o que acontece também é que os acidentes acontecem, como já foi referido, são cada vez menos o uso de métodos contraceptivos pelos jovens, infelizmente, e acontece. E depois, se uma jovem engravida, muitas vezes nestas aulas de educação sexual não se fala da interrupção voluntária da gravidez, muitas jovens neste momento não sabem onde fazer, não sabem o prazo da IVG, não têm um apoio, muitas vezes escondem dos pais, que é normal, pelo medo, porque também acaba por ser uma situação complicada, por isso a jovem anda à deriva. Não sabe para bem que lado é que se há de virar, porque depois vamos ao centro de saúde e é uma longa lista de espera para ter não só um médico de família, como uma consulta de planeamento familiar. Muitas vezes não tem acesso nem a uma coisa nem a outra. Há muitas jovens que nem sequer sabem que há os métodos contraceptivos podem ser dados. E lá está, também como a Tânia já referiu, não são todos os métodos contraceptivos que existem, mas são aqueles que acabam por ficar mais baratos, que existem nos centros de saúde. As jovens, muitas delas também não sabem isso, e a culpa não é delas. A culpa é do desinvestimento que existe na educação neste tema. E acho que é muito importante também, por exemplo, estar aqui o projeto de lei da efetivação da educação sexual nas escolas, porque não se trata só de uma questão de educação, mas também de saúde das próprias mulheres e dos jovens no geral. Pronto, porque eu acho que também não tenho assim muito mais a dizer. Acho que era muito importante ver esta implementação de educação sexual e que falasse deste assunto, porque, por exemplo, eu também cresci a ouvir aquela falácia de a jovem, nós não podemos saber do que é IVG, porque depois as jovens usam isso como método contraceptivo, fazem demasiadas IVGs. Se nós neste momento nem conseguimos fazer uma, como já foi aqui relatado, quanto mais duas ou três. Pronto, isto é um desrespeito para com a mulher, é um desrespeito, como já nós desde pequeninas que somos irresponsáveis, que não sabemos os métodos contraceptivos que usar e que a culpa é nossa de estarmos a fazer este procedimento, quando devia ser algo normalizado e que devia ser algo mais... de mais fácil acesso. Pronto, e o ruído contacta com muitos jovens e muitas jovens que, por exemplo, nós este ano já fizemos uma sessão por várias escolas por todo o país para falar, por exemplo, da violência no namoro e que coisas como o ciúme é normal numa relação, eu ter de avisar todos os sítios e pedir autorização para ir a certo sítio, tenho que pedir autorização ao meu parceiro, são coisas normais. Crianças não são crianças, porque têm este tipo de mentalidade, de sétimo, de oitavo, de nono ano, que estão sujeitos a estes pensamentos e que muitas vezes já estão sujeitos também a atos sexuais e muitas vezes acabam por ficar à deriva no que toca a estas questões. Pronto, é importante esta efetivação de educação sexual, não só uma vez por ano, mas sim algo que é acompanhado por um profissional, para que não haja estas barbaridades, como os métodos, a IVG é um método contraceptivo, nas escolas, mas também por profissionais que estejam lá o ano inteiro a acompanhar os alunos. Ou seja, que seja uma pessoa que os estudantes consigam ter a confiança para falar destas questões, para colocar as suas dúvidas e reflexões, porque pronto, estamos numa idade de crescimento e de muita mudança, não só no nosso corpo, mas também com as relações que temos com o próximo. É importante haver esta pessoa nas escolas para orientar os estudantes. E depois, claro, o reforço do Serviço Nacional de Saúde. Se nós, neste momento, temos mais de 1 milhão de portugueses que não têm médico de família, muitos deles jovens também, como é que depois conseguimos encaminhar-nos também para uma consulta de planeamento familiar? Se não encorajam depois a que, quando temos um namorado ou uma namorada, que também vá connosco a estas consultas. Pronto, são questões muito importantes e precisam ser urgentemente resolvidas, porque depois, pronto, acontecem e há estas notícias de casos de violência no namoro, de cada vez mais jovens desprotegidos e que cada vez há mais doenças sexualmente transmissíveis que têm que ser urgentemente combativos, sim, e que passam muito pela escola, que neste momento, pronto, só educa máquinas e não os indivíduos no seu todo para depois para a vida futura. E disse.
Muito obrigada. Passo a palavra, reitero o apelo que fiz, passo a palavra a Sem Torres, da Frente Antirracista.
Olá, boa tarde a todas. Pronto, também não vou alargar muito. Vou mais centrar nas questões das mulheres migrantes e da dificuldade de ter acesso ao Serviço Nacional de Saúde, não só para as consultas de IVG, que já é tipo, o ponto mais alto, mas mesmo ao acesso ao Serviço Nacional de Saúde para qualquer consulta. Desde logo, uma mulher migrante que não tenha a sua situação regularizada e nos dias em que hoje ouvimos que há mais de 400 mil casos pendentes, de processos pendentes, por isso estamos a ver o número de mulheres, imigrantes e mulheres que estão numa situação de completa vulnerabilidade para aceder ao Serviço Nacional de Saúde, porque sem autorização de residência e pela Constituição são obrigadas a ser vistas por um médico, apesar de em casos, e já chegou até nós relatos dos próprios seguranças impedirem de pessoas migrantes a ir a urgências hospitalares porque não têm, apesar de não ter nenhum tipo de não poderem fazer isso, fazem, acontece, já há relatos de casos em hospitais, os seguranças impedem a entrada de pessoas migrantes por não terem a situação regularizada, mas a nossa Constituição impede isso, diz que todas as pessoas têm direito ao acesso ao Serviço Nacional de Saúde. No entanto, apesar de acederem, ou mesmo poderem aceder a uma consulta no centro de saúde, o facto de não terem o cartão do utente impede-lhes de ter, por exemplo, a comparticipação em atos diagnósticos, fazer uma ecografia, fazer qualquer outro ato diagnóstico, um exame, não é comparticipado porque não têm um cartão, o número de cidadão, o número do utente que lhes permita ter essa comparticipação. E sabemos bem que muitos destes mulheres imigrantes têm muitas dificuldades económicas e não têm condições de pagar o valor, se calhar, de 70 euros de uma ecografia vaginal. Não têm condições e simplesmente não o fazem. Mas depois, quando falamos na questão das mulheres grávidas ou que querem recorrer a uma IVG, esse problema ainda é maior. Para além de uma mulher grávida, a dificuldade de ter o acompanhamento durante todo o tempo da gravidez é notório. Nós participamos a semana passada, esta sexta-feira, numa iniciativa com o MDM, e estavam lá mulheres grávidas que tinham, já no estado mais avançado, tinham consultas que eram marcadas sem data. Iam uma consulta e depois tinham uma data, que não, depois de nascer, sim, depois de nascer. A próxima consulta era depois da criança nascer. Assim, ficavam completamente desamparadas durante o processo de gravidez, porque não têm a situação regularizada, porque vão adiando, ou também em casos extremos, como aquela senhora que estava lá, que é muçulmana, e é logo um entrave, porque entra de lenço na cabeça, logo começa logo todo um preconceito em cima da mesa em relação à que ela própria dizia, ela tinha medo de ir a uma consulta da maneira como ela tinha sido tratada da última vez. Pronto, é tão maltratada que tem medo de ir de novo a uma consulta médica. Neste caso, estamos a falar de mulheres grávidas que não são acompanhadas e temos casos de mulheres que conseguem aceder a uma IVG, porque algumas têm médico de família ou não, mas conseguem aceder a uma IVG, mas o tratamento em que elas são sujeitas, desde a administrativa até à consulta, é de uma humilhação brutal, ou porque não falam bem a língua, ou porque sabem que são imigrantes e têm à vontade de tratarem desta forma, tanto de já assistir como de relatos da própria administrativa falar aos berros para uma senhora que não falava bem português, no seu esforço de falar português, a dizer: vem fazer, é para uma IVG, é aqui para uma IVG, para todo o centro de saúde ouvir o que é que ela estava lá a fazer. De um desrespeito àquela mulher que já está numa situação de não sabe falar a língua, está ali sozinha. Ela própria dizia que estava a sair de um casamento, ela ainda estava a explicar-se à administrativa porque é que tinha feito um aborto e ser tratada daquela forma. Já veio aqui relatado as dificuldades que uma mulher nacional sente a aceder ao uma IVG. Estas mulheres migrantes estão numa situação completamente desamparadas, desde este tratamento desumano, desde a questão da língua que muitas têm, que não sabem português. A maior parte dos serviços, algumas não sabem português, nem sabem inglês, e os serviços não têm que ter, também, todas as administrativas não têm que ter condições, não têm que saber a língua específica, mas tem que haver meios em que estas pessoas, mulheres, possam aceder ao Serviço Nacional de Saúde e possam expressar na sua própria língua. Havia um serviço, o serviço de telefone, a tradução telefónica da ACM, que funciona, para além de maior parte dos serviços não o conhecerem, maior parte das pessoas, dos migrantes não o conhecerem, não funciona tão bem assim como se gostaria. Para além de haver vários médicos que se recusam a utilizar este serviço para atender doentes, consideram que não há confidencialidade nesse serviço. Uma das coisas que nós consideramos e que é importante, que já veio também em cima da mesa com muitas associações, é a necessidade de haver intérpretes mediadores culturais junto dessas mulheres, no Serviço Nacional de Saúde. Porque às vezes não é só questão da língua, também é questão da cultura, do impacto da cultura de uma mulher muçulmana que pode não quer ser vista por um homem, porque tem a ver por questões culturais, e também, por exemplo, como já nos foi relatado casos, de haver objeção de médicos ginecologistas de assistirem mulheres que foram vítimas de mutilação genital feminina, porque consideram que aquilo é tão... nem percebem o que é aquilo e recusam-se a ver. Pronto, isso, para além de ser necessário este tipo de mediadores e intérpretes nos centros de saúde, também é preciso uma formação da outra parte, dos profissionais de saúde, para atender estes novos tipos de migração que existem, de mulheres que não falam português, mulheres de outras culturas, mulheres que nós sabemos que muitas vezes, e as mulheres não são muçulmanas, quando vão a uma consulta médica, gostam de ser acompanhadas pelo marido. Pode ser uma questão cultural, pode ser questões de...
Como?
De língua também. E constantemente, por exemplo, nas maternidades públicas, os homens não podem passar para a consulta de enfermagem. Então, estas mulheres que não falam português vão a uma consulta de enfermagem de acompanhamento materno sem saber falar a língua, sem perceber o que é que a enfermeira está a dizer e sem conseguir explicar o que aquela enfermeira está a dizer, porque consideram que os homens não podem passar para aquele espaço, que é mais privado, ficam lá completamente desamparadas. Há um problema linguístico, uma barreira linguística que, com todo o desinvestimento que há no Serviço Nacional de Saúde, deveria-se fazer um esforço para se também isto existir, para combater este tipo de discriminações, este tipo de problemas que há, que também leva a questões de saúde pública, de saúde. Se as pessoas não conseguem aceder ao Serviço Nacional de Saúde, explicar os problemas que têm, vão continuar a ter esses problemas de saúde, que podem ser vários, desde tuberculose, cancros, ou doenças sexualmente transmissíveis, porque não há como chegar a outra parte. E é preciso haver mais informação a estas mulheres, migrantes, em vários línguas. O Serviço Nacional de Saúde disponibilizar nas várias línguas possíveis os vários tipos de informação, desde a IVG, outros tipos de rastreios vários, ser disponibilizado nas várias línguas, que isso não acontece na maior parte dos centros de saúde. Ainda não vi, na verdade, no centro sul, nas várias línguas, por isso, cara, não existe. É necessário que haja esta preocupação e que de facto seja feito este tipo de medidas que vão colmatar em alguma parte o acesso destas mulheres ao Serviço Nacional de Saúde. Outra parte é um investimento em profissionais de saúde, investimento na formação, investimento também, no outro investimento, na regularização destas imigrantes, de forma a que também não ficarem totalmente desamparadas em termos da lei e de acesso aos seus direitos.
Muito obrigada. Passo a palavra à Joana Martins Machado, do Projeto Ruito.
Boa tarde a todos. Queria trazer aqui um bocadinho o meu contributo do porquê também a IVG ser tão importante para a juventude e para as jovens mulheres, não é? Quantas eram as jovens que morriam ou que ficavam com problemas de fertilidade, o que se torna mais gravoso sendo jovens, devido ao aborto clandestino que se faziam. Realmente acho que uma grande vitória da IVG foi a diminuição da mortalidade materna. Isso são dados concretos, a mortalidade materna diminuiu após a legalização da IVG, e acho que isso é sempre um ponto importante de reforçar. E pronto, como a minha colega Inês falou, Realmente a educação sexual nas escolas tem aqui um papel fulcral no que é também o conhecimento sobre os métodos contraceptivos, mas claro, continuam a haver muitas falhas, como a Inês referiu. E acho que também aqui ainda não foi falado, mas a educação sexual também tem uma importância ainda mais acrescida pelo facto de que hoje em dia, devido a diversos fatores, aumento da taxa de obesidade e mesmo o aumento da exposição que temos a disruptores endócrinos, as jovens meninas têm a menarca cada vez mais cedo. Isso faz com que tenham, incorram no risco de engravidar, não é? Também, cada vez mais cedo, há já jovens meninas com 8 anos a ter a primeira menstruação e depois vêm-se confrontadas com um desenvolvimento de características sexuais que não correspondem ainda à sua maturidade psicológica e depois isto leva também a comportamentos de risco e aqui a educação sexual é muito importante. Não é? Eu comecei a ter sexual no segundo ciclo, mas uma menina de 8 anos não está no segundo ciclo, está na primária, não é? Se a educação sexual já falha no segundo, terceiro ciclo e depois no ensino secundário, então na educação primária nem se fala, não existe todo. Ou se existe, é mesmo em casos muito, muito raros. A nossa associação, o Projeto Ruído, foi a diversas escolas, também falar sobre a violência de namoro, como a Inês referiu, e eu, nas sessões que fiz, fazia sempre uma pergunta, que era aos estudantes, então, mas vocês têm educação sexual na escola? E eles respondiam todos, não, não temos. E a professora, não, vocês tiveram uma sessão, não se lembram, falar numa aula sobre não sei o quê. Pronto, isto, é assim, uma aula não chega, não é? Vá lá. Pelo facto de ser um tema tão abrangente, que tem que tocar em tantos pontos, não só o risco das ISTs, os métodos contraceptivos, o acesso à IVG e depois a questão do consentimento, não é? Do respeito pelo outro. Uma sessão não chega, têm que ser várias. Isto tem que haver uma presença contínua da educação sexual nas escolas. E em relação também aqui ao que foi colocado, o caso dos Açores é realmente um caso muito... Não é muito grave sobre o que está a acontecer, não é? As jovens mulheres e as mulheres têm muitas vezes que se deslocar ao continente. Isto traz aqui outro nível, que é a maioria das jovens mulheres são precárias. Quando existe contrato de trabalho, os contratos de trabalho são poucos, não é? E o facto de terem se deslocar ao continente, e apesar de estar previsto na lei não é? A ausência do trabalho, isto na realidade não acontece, porque depois há a escolha, ou eu desloco-me ao continente para fazer a IVG ou perco o emprego. E num local onde não é uma região tão empobrecida como são os Açores, é quase uma escolha entre aspas entre a vida e a morte, não é? Perder um emprego e depois, não há assim tantos empregos. Como é que vai ser a seguir? E também está em causa a questão do sigilo, não é? Uma jovem que queira esconder dos pais, que está grávida e que vai fazer uma IVG, é assim, se eu dissesse à minha mãe, se vivesse nos Açores, olha, vou ali 3 dias ao continente fazer umas compras, ela se calhar ia desconfiar um bocado, não é? Pronto, há aqui uma necessidade, não é, de um investimento no SNS, um investimento na escola pública. Isto não é um assunto que se encerra só por si próprio, envolve muitas, muitas componentes e acho que é mesmo pelo caminho de, não é, de, como a Tânia Matheus referiu, melhorar o acesso, as mulheres poderem ter o acesso à IVG, acho que é mesmo aqui a questão central e a questão que importa às jovens mulheres também, Iris.
Muito obrigada. Eu tenho aqui agora da APF, Maria João Alves, mas estão aqui os três nomes. É Maria João Alves? Maria José, peço desculpa, José. Peço desculpa.
Boa tarde.
Faço o mesmo apelo.
Sim, eu vou falar pouquinho, talvez elas ainda queiram dizer alguma coisa, por isso eu até já pus aqui mais ou menos. Bem, para já agradeço imenso terem-nos convidado para estar aqui presentes. É muito bom sempre também ouvir outras pessoas e aprender com elas. E eu tenho estado aqui a pensar e penso que realmente esta implementação da lei durante 18 anos trouxe alguma coisa. Ainda agora nos disseram a questão da mortalidade e também é verdade que o cenário nos serviços de urgência e quem faz serviços de urgência de obstetrícia e ginecologia sabe que hoje são muito, muito, muito diferentes em relação ao número de mulheres que nos surgia com restos ovulares, com hemorragias, com situações que não nos queriam dizer e neste momento as coisas são diferentes. De qualquer forma, eu acho que ao longo destes 17 anos, quase 18, houve uma coisa que nós não conseguimos fazer e se calhar também não pusemos todos os trunfos nisso, que é desestigmatizar o aborto. Ele deixar de ser, de não haver o estigma do aborto, nem social, nem fora, nem dentro das instituições de saúde. E eu acho que isto é muito importante por variadíssimas razões. A primeira, porque causa danos às mulheres. E porque, se calhar, também está na gênese de muitos problemas que nós temos agora no Serviço Nacional de Saúde. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que muitas pessoas, portanto, não são bem atendidas porque o estigma do aborto faz com que muitas pessoas, umas porque são objetoras, outras porque não são, mas acham que é um assunto de mau gosto, não tratam essas mulheres como quando elas vão pedir outro cuidado de saúde dentro da saúde sexual e reprodutiva. Por outro lado, porque o estigma do aborto, os profissionais de saúde, eu sou médica e faço abortos na maternidade Alfredo da Costa, E portanto, são pessoas iguais às outras e portanto, podem também sentir em si a estigmatização das pessoas. Isso às vezes não faz com que ninguém seja objetor de consciência. As pessoas têm consciência para sem ver, a minha convicção é esta. Mas pode fazer, e tem feito, com que a questão do aborto seja menorizada dentro de todas as tarefas que as pessoas têm que fazer dentro do Serviço Nacional de Saúde. E como é que se resolve a desestigmatização? Obviamente que sozinha não vamos esquecer de imensas, mas eu acho que se calhar nas salas de espera dos hospitais e se calhar até dos consultórios privados, porque aí também é um sítio interessante, porque normalmente são sítios que as pessoas ligam a outras coisas, devia estar papéis que, ao mesmo tempo que diz, faça o teste do pezinho, não deve beber álcool durante a gravidez, ou faça isto, ou faça aquilo, dizer, se quiser fazer um aborto seguro, vá aqui ou acolá. Ou em Portugal, não sei quantas mulheres conseguiram ter um aborto seguro, se a sua escolha for essa, vá. Portanto, o aborto tem que ser normalizado. Fala-se do cuidado do aborto, como se pode falar de cuidados em planeamento familiar, em contracepção, em prevenção das doenças sexualmente transmissíveis, que é outra questão muito ligada a um estigma. E, portanto, eu acho que isto é extremamente importante. Pois eu acho que nós, profissionais que fazem abortos e que, portanto, que trabalham nesta área, têm realmente que portanto, se as pessoas começarem a perceber, e este trabalho às vezes não é grande, mas depois de se partir pedra, às vezes de repente acontece em todo o sítio. Se as pessoas começarem a perceber que nós respeitamos muito aquilo que fazemos e gostamos daquilo que fazemos e que achamos que isto é importante, devagarinho começam-nos a respeitar. E eu acho que isto lá aconteceu no sítio onde eu trabalho, até em relação às enfermeiras, que eu acho que foram muito importantes na maneira como se olha para a consulta de interrupções e como percebem que aquela consulta funciona bem. Funcionar bem a consulta também significa isto é uma coisa importante que nós queremos fazer, não de qualquer maneira, mas de forma a que as mulheres sejam mais bem atendidas que nós pudermos ser e, claro, quando há problemas, temos que falar nas questões disto. E isto também prende-se com outra coisa que já estão fartos de falar e que eu concordo em absoluto, e a APF concorda em absoluto, que é a questão da formação. E a formação também muitas vezes é comprometida por causa da estigmatização, porque as pessoas, portanto, fala-se pouco disso, não se faz a formação suficiente, nem nas escolas de enfermagem, nas escolas médicas, nas escolas de psicologia, portanto, em todos os sítios onde estão técnicos de saúde que podem providenciar a este cuidado. E, portanto, a desestigmatização também vai favorecer a formação. E é evidente que eu penso que nós não conseguimos, nem toda a gente vai pensar sempre igual, há de haver pessoas para quem a interrupção de gravidez, o ato do aborto, há de ser sempre um ato mau, mas essas pessoas também precisam de formação, no sentido de perceber o que é que isso significa para as outras pessoas, e portanto a única coisa que a gente pede é que nos respeitemos nas nossas escolhas, as escolhas que, inclusivamente como se fala nisso às vezes na comunicação social. E eu acho que isto também está muito no lado, muitas vezes, das associações pró-escolha. Nós, às vezes, falamos das coisas que correm mal, falamos, eventualmente, de coisas que correm bem, mas temos que falar também do aborto como um direito só. Fazer apelos na comunicação em que falamos só das mulheres que necessitam de aborto, porque sim. E como é que isso é um direito e como é que isso é importante, não só na saúde, como na vida das mulheres e das raparigas e das famílias. E eu acho que não vou... E outra coisa só, porque me lembrei quando falou e outras pessoas já falaram, é que nós já temos alguns meios, mesmo em relação às imigrantes, já há coisas, e é preciso realmente haver... Isso também é formação, é explicar pessoas o que é que existe. Algumas coisas que vieram até de Direção-Geral de Saúde, por exemplo, mas às vezes há hospitais que também já... e há associações que já instituíram algumas coisas, e portanto, às vezes o que a gente tem que aprender é a trabalhar com elas, não é? As pessoas podem achar que é muito difícil porque não trabalharam nunca com elas e de repente aquilo começa a ser mais fácil. Eu vou passar só a elas que têm de certeza coisas para dizer. Não? Pronto, então nesse caso, claro que eu gostaria de falar de mais coisas, mas não vou dizer mais nada.
Muito obrigada. Então, sendo assim, passo a palavra à Matilde Silva, do Projeto Ruído.
Boa tarde. Eu também não me alongava muito, na medida também que a Inês e a Joana já colocaram algumas das coisas que eu ia dizer sobre a educação sexual nas escolas. Pronto, e a necessidade de efetivar esta disciplina, não se calhar enquanto disciplina, mas que esteja inserido na dinâmica das escolas. Quando o Projeto Ruído vai falar às escolas e até mesmo de experiências de amigas, aquilo que sentimos é que não se falam de grande parte dos temas que são fundamentais nesta fase na vida da juventude. Não se fala da questão da interrupção voluntária da gravidez, como já disseram, não se fala da questão da violência no namoro e até mesmo pegando naquilo que já veio para cima da mesa, de como existem nesta fase muitas mulheres que fazem a interrupção voluntária da gravidez à revelia dos companheiros, né? Ou seja... Mas não se fala na escola de como é negativo o namorado ter a palavra passo do telemóvel, como é negativo o namorado controlar aquilo que se veste. E a escola tem que ser também um espaço de discussão, não é um espaço em que se vai lá, se decora, mas sim que existe um momento em que é possível colocar as dúvidas, e não é certamente nenhuma nem duas palestras por ano que resolvem esta lacuna, não é? Não é a gente chegar a uma escola e eles dizerem-nos que, como a Joana dizia, que já tiveram uma vez educação sexual, mas estamos a falar de uma palestra, não é? Que temos um auditório e tenho muitas dúvidas que uma menina ou que qualquer estudante levante o braço e coloque uma questão pessoal, porque não são proporcionados os momentos para isso, não são proporcionados os momentos para os jovens terem à vontade, até mesmo com o médico de família, com o enfermeiro, de colocar aquilo que sentem na sua vida e qual é que é a forma para resolver. E depois isto bate também com a perspectiva de classe, como também já veio para cima da mesa, relativamente à interrupção voluntária da gravidez, e eu diria até também relativamente ao acesso aos métodos contraceptivos, porque uma coisa, nós sabemos que as pílulas são disponíveis no Serviço Nacional de Saúde, mas existem mulheres que têm que ter uma pílula ajustada, e isto não, o Serviço Nacional de Saúde, tanto quanto sei, não cobre. A gente sabe a quantidade de, essencialmente, jovens mulheres, né, da primeira pílula começam a tomar, que vem o peso aumentar, que não está ajustada com aquelas que são as necessidades, né, que são jovens, são fumadoras e que, portanto, não pode ser uma pílula qualquer, com os riscos que traz. E é importante que haja também este acompanhamento, mas que é difícil, não é? É difícil porque as consultas de planeamento familiar não existem, é difícil porque as consultas de ginecologia também não existem, ou então a fila de espera é muito grande, o privado cobra, não é, através do seu negócio, aquilo que quer e que limita muito o acesso de... Ainda por cima, até mesmo quando se fala da dificuldade de colocar aos pais que é preciso ir a uma consulta de ginecologia. Não é? Como é que uma jovem menina vai dizer que precisa de 90 euros para ir ali às compras e depois chega à casa e não traz nada? Não é? E aquilo que quer é uma coisa tão simples como ir a uma consulta e que é importante, é essencial que isto se garanta. Pronto, também para não repetir aquilo que já disseram, trazia se calhar algumas reflexões que fui tendo e algumas coisas que também já nos colocaram nestas conversas que vamos tendo. Por exemplo, no Alentejo, a forma como as jovens e as mulheres, no geral, não é? São levadas para o matadouro, não é? Como são encaradas como as culpadas, como têm que percorrer muitos quilómetros para conseguir realizar a interrupção voluntária da gravidez, e ainda assim são sujeitas a uma grande pressão. A forma como uma mulher, e isto é um relato de uma mulher que estava a recorrer à interrupção voluntária da gravidez e ao lado tinha uma jovem que vinha também das ilhas com a mãe, com grandes dificuldades, e que à porta tem as associações do Pró-Vida e por aí fora a perguntar se tem mesmo a certeza. Ou seja, uma mulher que apanha um avião com grandes dificuldades e que vem para o continente para realizar a interrupção voluntária da gravidez, certamente terá poucas dúvidas sobre aquilo que quer fazer, e não será meia hora antes de o fazer que alguém tem o direito sequer de questionar aquela que é a vontade que tem sobre o seu corpo, não é? Sobre aquilo que quer fazer. Pronto, depois... ainda não relativamente à interrupção voluntária da gravidez, mas ao planeamento familiar, um caso de um enfermeiro que se recusa a colocar um implante a uma jovem de 19 anos porque não vai ela arrepender-se passado pouco tempo e existe um prazo de validade e, portanto, isso seriam dois encargos para o Serviço Nacional de Saúde. Ou seja, qual é que é a justificação? Qual é que é... que sentimento é que... Que legitimidade é que este enfermeiro tem para decidir o que é que uma jovem quer fazer da sua vida? Relativamente aos objetores de consciência e à falta de educação sexual nas escolas, eu questionava até se uma jovem que engravida, que faz uma pesquisa rápida no Google e lhe aparece que grande parte dos hospitais e dos ginecologistas são objetores de consciência, se esta jovem sabe sequer o que é um objetor de consciência, se esta jovem percebe sequer que não consegue, que mesmo estando na lei, se esta jovem consegue perceber o porquê de não poder aceder a alguma coisa que está na lei. A quem é que esta jovem vai questionar? É à mãe a quem não contou? É ao companheiro que também não sabe? Ou é à professora no meio de uma sala de aula? Ou é à enfermeira até da escola, que não existe grande parte das vezes? Pronto, e que isto são situações que acontecem repetidamente, né? Porque a gente sabe que a escola pública não garante estas condições. Sabemos que a escola pública não garante sequer uma enfermeira, quanto mais uma profissional que esteja lá também para responder a estas questões. E sabemos que nesta fase é preciso um maior investimento no Serviço Nacional de Saúde, para garantir que a interrupção voluntária da gravidez sai do papel, não é? E se concretiza efetivamente, e que não é, e que uma, e só para terminar, que nenhuma mulher pode ter a sentença à nascença de poder ou não depois realizar a interrupção voluntária da gravidez consoante o sítio onde nasce e consoante a sua classe, no essencial. Pronto, e disse.
Muito obrigada. Passo a palavra a Mariana Metelo, do Projeto Ruído.
Bem, boa tarde. Pronto, eu vou correr o risco também de me repetir, é completamente inevitável nesta fase da discussão, mas há aqui de facto questões que me parecem importantes reforçar e outras que me parecem importantes adicionar. Ainda quanto à questão da educação sexual, isto não é só uma discussão, falar sobre a educação sexual nas escolas não é só informar as jovens de que podem recorrer a uma interrupção voluntária da gravidez. É mais que isto, é ensinar os jovens sobre o seu próprio corpo, sobre que devem e podem conhecer o seu próprio corpo. É ensinar os jovens sobre o respeito, sobre a tolerância, da forma como os outros se desenvolvem e saber que se podem desenvolver no seu país da forma que bem entenderem e que têm espaço para isso e que têm ao lado companheiros, amigos, família, professores, que os vão respeitar da forma como eles são. Mas eu acho que é também uma discussão sobre... Ou seja, há pouco já foram aqui várias vezes levantados os abusos que há por parte de alguns médicos, de alguns enfermeiros, até a questão da própria violência no namoro. Ou seja, parece que a escola pública está mais importada em ter jovens raparigas que têm 18 a história no final do 12º ano do que jovens raparigas que mudam de roupa porque o namorado mandou. E isto não é só uma discussão sobre ter educação sexual nas escolas, é uma discussão sobre o país que queremos, sobre a escola pública que queremos. E nós sabemos qual é que é a escola pública que queremos. Queremos a escola pública de Abril. Queremos a escola pública que nos trouxe Abril há 50 anos. E isso não será efetivado enquanto os jovens efetivamente não forem integralmente formados e quanto as mulheres não forem ensinadas que têm de ser respeitadas, que não podem aceitar que estes respeitem, enquanto todos não forem ensinados que têm que respeitar a mulher que têm ao lado, querendo ela recorrer a uma interrupção voluntária da gravidez ou não. Pronto. E, portanto, eu acho que esta questão da educação sexual é uma discussão sobre a escola pública que temos em Portugal e sobre o investimento que lhe damos. Pronto. E não é efetivamente espantar que, neste sentido, não haja, há tantos anos, uma efetiva implementação da educação sexual, porque, efetivamente, também ainda não temos a Escola de Abril e não é só por causa disto. E depois, aqui, foi referido de uma forma muito breve os casos em que as condições de vida das mulheres são um fator decisivo para a sua decisão de recorrer à interrupção voluntária da gravidez. E eu acho que é importante também esta discussão, não é só importante, é essencial que esta discussão que estamos aqui a ter tenha estes casos também em muita atenção. Porque nós, quando falamos das condições de vida que não contribuem para que a mulher tenha condições para ter um filho, nas condições em que quer ter o filho, estamos a falar de precariedade, estamos a falar de salários baixos, estamos a falar da falta de acesso à habitação, da falta de acesso a creches, e isto são problemas que não são novos em Portugal. Sabemos que há efetivamente quem se preocupe com estes problemas, mas sabemos também que em todos estes casos, especialmente na precariedade, nos baixos salários, nós sabemos quem sofre com estes problemas. São as mulheres que mais sofrem com estes problemas e atualmente são também os jovens que mais sofrem com estes problemas. Então eu pergunto, em que lugar é que ficam as jovens mulheres? Na situação mais desfavorecida possível. Quer dizer, estão no topo dos desfavorecidos. E, portanto, quer dizer, nós, se falamos no acesso à interrupção voluntária da gravidez, temos necessariamente que falar em aumentar os salários, em acabar com a precariedade, em alargar o acesso às creches públicas, temos que falar em alargar o acesso à habitação, em dar aos jovens... Quer dizer, podemos falar até do acesso e da frequentação do ensino superior, para dar aos jovens a possibilidade de acederem a um trabalho que lhes permita ter um salário em condições, porque nesta fase já é disto que estamos a falar, não é? Até podemos falar de mestrados e o teto máximo das propinas de mestrado, ou seja, nós estamos a falar de interrupção voluntária da gravidez, quer dizer, estamos a falar do país que queremos, às tantas. E acho que é importante porque às vezes há esta tendência para segregar problemas, para segregar causas. E eu acho que é muito importante nós também não cairmos nesse erro, porque, de facto, isso não acontece na vida real. E, como dizia alguém, é importante que se fale... Eu peço desculpa porque eu não me recordo quem foi no meio de tantas intervenções, mas falava-se aqui da importância de falar da IVG como um problema real, um problema que acontece, não necessariamente um problema, ou seja, um problema nas condições em que acontece, né? Não por existir. Mas, e de não falar disto como uma coisa abstrata. E é disto que estamos a falar, é da escola pública, é do SNS, é do acesso à habitação, é da precariedade, é do país que queremos. E, mais uma vez, nós, pelo menos o Projeto Ruído, sabe o país que quer, a juventude sabe o país que quer. É o país onde temos os direitos que nos trouxe Abril. E eu acho que isso é que tem que estar no topo da discussão. E disse.
Muito obrigada. Eu queria agradecer o conjunto das intervenções. Eu creio que esta participação é muito significativa. Nós, neste momento, todos os pedidos de intervenção já intervieram, por assim dizer. E então, para concluirmos a nossa reunião, eu passava a palavra a Paulo Raimundo, secretário-geral do PCP.
Então, boa tarde a todos e a todas. Aproveitar esta deixa da Paula para agradecer a presença, os contributos, e não é surpresa para mim, não é surpresa esta vivacidade com que aqui discutimos e que se abordou, e tenho a certeza absoluta que, não fosse a limitação do tempo, teríamos muita volta ainda a dar e a contrapor, e é bom por um lado, porque revela paixão, construção, procura de soluções, e é mau porque há muita coisa para resolver. Estamos cá para isso, acho que é nesse sentido. Nós, foi aqui dito, e eu vou procurar ser breve, são 3 ou 4 ideias só, até porque o fundamental está tudo dito, mas foi aqui colocada uma questão com a qual estou de acordo. A vitória do sim e a consagração da lei é um momento histórico importantíssimo. Uma vitória não é nenhuma vitória contra a moral, não é nenhuma vitória contra as crenças de cada um, não é nenhuma vitória contra... Não, é uma vitória da mulher, dos seus direitos, e é uma vitória da sociedade, enquanto tal. Esse é um elemento fundamental de avanço extraordinário, independentemente das particularidades da própria lei, que podemos dizer que não começou bem, do ponto de vista dos seus entraves, não começou bem. Mas isso não apaga, não só não apaga o significado da vitória, como não apaga os resultados, ainda que há quem, do que aconteceu. Mas, se me permitem, talvez de forma simplista, diga assim. A luta das mulheres, a luta do povo, o país conquista uma lei muito avançada e de progresso, exatamente num ciclo, num contraciclo de retrocesso. Isto criou uma dificuldade objetiva. Criou uma dificuldade objetiva desde logo na regulamentação da própria lei, com todos os entraves e os obstáculos que foram criados, que não eram necessários. Aliás, alguns dos que vieram aqui, todos eles. Esta é uma questão. Mas há outras duas questões que, diria assim, que contribuíram em tudo, menos para a aplicação da lei, mesmo com os obstáculos que tem. É que nós, a luta consagrou uma lei e uma vitória extraordinária, no momento em que se dá de forma mais acelerada uma opção de desmantelamento do Serviço Nacional de Saúde. Ou seja, a lei avança, que só é possível de concretizar na sua plenitude com meios para o fazer, e do ponto de vista das condições do instrumento fundamental para concretizar, que é o Serviço Nacional de Saúde. Ele inicia um processo de desmantelamento. Em vários dos profissionais, das condições. Esta é uma questão. E há outra que apareceu aqui. O debate não foi para aí, podia ter ido. Não foi para aí, também não podia ter ido para aí, mas qualquer dia temos que o fazer. É que nós avançamos com uma lei altamente progressista, limitada, portanto, conhecem a nossa opinião sobre as semanas. O nosso projeto foi um projeto em torno das 12 semanas, foi sempre esse pelo qual nos batemos. Mas a lei é uma lei altamente progressista, de avanço significativo, num momento em que nós, do ponto de vista das concessões, do ponto de vista da... E vê aqui vários exemplos desses. Das mentalidades, dos hábitos, dos costumes, dos princípios, não avançam, recuam. Não avançam, recuam. Há coisas que se contaram hoje nesta mesa que eram impensáveis de ouvir há 30 anos atrás. Quer dizer, podia-se ouvir, mas eram casos singulares. Esta questão que foi do namorado que controla o PIN do telefone, coisas deste tipo, de retrocessos, de andar para trás, da diminuição do uso do preservativo, coisas deste tipo que revelam em si mesmo um retrocesso, do ponto de vista... Não... Portanto, nós, há uma lei que está em contraciclo. Agora, o facto de ela estar em contraciclo e, inclusive, nós estarmos perante uma correlação de forças, não é só no plano parlamentar, mas também parlamentar, ao qual temos que olhar... não propriamente com grande espaço para avançar, mas um espaço fundamental para aguentar e resistir, isto não faz, esta correlação de forças no plano da Assembleia, não nos pode levar à ideia de que há legitimidade para que não se cumpra a lei, mesmo com as dificuldades e as falhas que ela tem. E acho que é a grande batalha, independentemente das opções, tal e qual como o PCP tem, de avançar do ponto de vista do tempo, de avançar do ponto de vista de outros elementos em concreto, mas a questão é como é que se cumpre a lei, mesmo com as falhas todas que ela tem. E eu há uma expressão que já tinha ouvido, mas eu não tinha apreendido ainda na totalidade. E de facto, é... Eu não tinha apreendido, peço desculpa, até peço desculpa pela minha ignorância, eu não tinha apreendido a ideia de hospitais objetores de consciência. Não, desculpem, estou a falar a sério, não é brinco. Porque eu quando ouvi esta expressão, ficava com a ideia de que todos os profissionais eram objetores de consciência e, portanto, em resultado, não havia condições. Hospitais objetores de consciência... Mas como é que é possível haver hospitais objetores de consciência? Isto é impossível de tolerar. Isto é impossível de tolerar. Ninguém põe em causa, apesar de ter-se feito aqui a descrição, em alguns casos, como é que elas acontecem, mas ninguém põe em causa a objeção de consciência. Cada um tem as suas posições. Isso é uma coisa. Agora, uma instituição declarar-se objetor de consciência, então o que é isto? O que é isto? E, portanto, esta não é a questão... Esta é uma das principais causas, para além de tudo o que apareceu, uma das principais causas de criar dificuldades objetivas. Temos que resolver isto. Não é possível. Não é possível. Não é possível conceber um Estado, e depois já lá ia de forma muito rápida, o Estado que falha ou não falha, mas não é possível conceber um Estado que se permita... que haja instituições públicas que definem qual é a sua opção própria. Não é possível. Não pode ser, não pode continuar assim. Aliás, é como disse, eu estava convencido que a expressão hospitais objetores de consciência tinha a ver com uma objetividade, com uma dificuldade prática de não ter profissionais nesse sentido. Não têm, arranjem. Não têm, contratem. E aqui leva-nos ao problema central. Que é, independentemente deste ou daquele mau profissional que existe em todas as áreas, a questão central é as condições do Serviço Nacional de Saúde. Eu diria assim, se quiserem, mal comparado, e penso que vão perceber o que eu quero dizer com isto. Hoje é dia 10. Hoje, dia 10 de fevereiro, lutar pela manutenção das urgências do Barreiro, da obstetrícia no Barreiro, digo isto com alguma... Nasceram lá duas filhas minhas e, portanto, não é por isso, não é? Mas também nasceram dois em Setúbal e, portanto, pronto, já está. Mas defender a urgência da obstetrícia no Barreiro é um garante para a defesa do Serviço Nacional de Saúde e para que a lei da IVG seja cumprida. Tal e qual como não permitir que se mantenham as dificuldades propositadas, não há outra forma de dizer isto, ao funcionamento do Amadora Sintra, como outros, é uma forma de garantir o Serviço Nacional de Saúde. E mais, no caso do Amadora Sintra, se me permitem, é ainda o que está em jogo é se 600 mil utentes se transformam em 600 mil clientes. É só isto. O que está em jogo é isto. 600 mil utentes ou 600 mil clientes. É isto que está em jogo no Amadora Sintra. E isto está tudo ligado. Porque esta é que é o grande desafio, porque sem este desafio, sem as condições, sem a formação que foi aqui dito, sem o envolvimento dos profissionais, sem olhando para a IVG tal e qual como ela é, e foi aqui colocada uma questão, que é, não há outro ato médico que tenha esta abrangência de objeção, nem sei se há outro qualquer com objeção de consciência, do ponto de vista médico, não há. Sim, mas com esta sugestão não há, é estas garantias que vão permitir, ou seja, no fundo nós estamos todos pela mesma coisa. Todos pela mesma coisa. E há depois outra dimensão, que também aqui surgiu, que é toda a dimensão social e de facto de uma relação muito diferente e das condições muito, muito diferentes para enfrentar este problema. As condições sociais, económicas. Eu atrevia-me a dizer assim... Eu até pegando na deixa de que a Tânia aqui afirmou, daquela, eu acho que é uma palavra muito feliz, que é a mulher de si, da sociedade respeita e o Estado cumpre, nós estamos perante uma parte em que o Estado cumpre, de facto, com as mulheres. Com algumas. Cumpre com a Van der Leyen. Não falha no cumprimento com a Van der Leyen. Não falha no cumprimento com a Paula Amorim da Galp. Não falha no cumprimento com a Cláudia Azevedo da Sonae e por aí fora. Mas a vida das mulheres e dos homens já agora, da sua maioria, não é essa. Não é essa. Portanto, o Estado precisa de cumprir. Cumprir. É inegável os avanços, são inegáveis os avanços, as experiências aqui partilhadas, conhecidas, não há nenhuma dúvida, tal e qual como são inegáveis o muito caminho que há por fazer, e o muito que há por fazer. E nós precisamos, todos, aqueles que estão pelo progresso, diria assim, pelos direitos das mulheres, pelo progresso, pela concretização plena na vida da lei, porque a lei está consagrada, o problema é como é que ela se traduz no quadro dos problemas todos aqui colocaram, nós temos todos a obrigação, de facto, de denunciar, como foi aqui colocado, temos todos a obrigação de exigir e afirmar o seu cumprimento. E não permitir que o cumprimento da lei não seja, mesmo com as dificuldades todas que tem, não seja plenamente cumprido. Não se pode tolerar que haja pessoas, mulheres que vivem e trabalham no nosso país, sejam tratadas de formas diferentes, por estarem em lugares diferentes do país. Nem se pode permitir que mulheres que vivem e trabalham no nosso país possam ser tratadas, discriminadas. Esse tempo já lá vai. Acabámos com isso há 18 anos atrás, com o referendo. Acabámos do ponto de vista da lei. E, portanto, esta é uma grande batalha que temos pela frente. Já percebemos que o caminho é longo, mas também penso que é justo, e com isto me calo, penso que é justo também afirmar de que há muita fibra, né, nesta luta, há muita fibra, há muita determinação e há muita capacidade também de exigência. E se dúvidas houvessem, bastava eu ouvir as intervenções que aqui apareceram e a forma muito determinada com que elas vieram para perceber que a vida de quem quer que a lei se cumpra na vida é exigente, não está fácil, mas a vida daqueles que não querem que a lei se cumpra também não está simples. E, portanto, nesta batalha, neste confronto, há espaço para exigir e há espaço para isolar aqueles que não querem que a lei se cumpra. E não é apenas por preconceito, não é apenas por questão... é por opção política e ideológica. Por opção política e ideológica. Não vale a pena nós nos iludirmos também sobre isso. Há uma coisa que está clara, eu até escusava-me a reafirmar, mas também não, penso que não faz mal reafirmar, é que, independentemente desta ou daquela opinião que possamos ter de forma diferente, independentemente desta ou daquela questão, podemos não estar plenamente de acordo para esta batalha de fundo, para estes avanços, para este progresso, para esta concretização da lei na vida das mulheres. Contam com o PCP, como contaram sempre ao longo de todos estes anos, de forma empenhada, determinada, sem medo e sem zig-zaguear. Pronto, e peço desculpa que eu queria ser mais curto, mas é sempre a mesma coisa. Muito obrigado.
Bom, resta-me agradecer mais uma vez terem este contributo. Eu acho que foi de uma grande riqueza o conjunto dos testemunhos, das opiniões, dos contributos. E eu agradeço a todos, a todas e a todos por isso. Obrigada.